E nós começamos a compartilhar sobre o livro de João já umas três vezes. Demos uma introdução e a segunda foi uma apresentação do Senhor, aquela apresentação do Senhor, todos os eu sou que Jesus se apresentou, né? Foi abordado numa reunião. E na última reunião nós vimos algo do discipulado, né? Como nós alcançamos do Senhor a revelação. E hoje eu queria continuar, né? Mas mostrando mais o discipulado de João, né? Como João recebeu do Senhor. A princípio, Deus ele tem por regra, por norma, por princípio dele mesmo. Deus não chega e deposita a sua revelação ou a revelação do seu filho simplesmente porque, vou revelar a você tudo que eu tenho, o que eu desejo revelar, vou revelar a você. Não. Na verdade, o Senhor tem por regra. Ele disse, eu não coloco vinho novo em odres velhos. Então, com que o Senhor vai trabalhar primeiro antes de depositar sua revelação? Ele vai trabalhar com o odre. Né? Se o odre for inadequado, ele não vai depositar a revelação ali. Se não estiver compatível aquilo que ele quer. E o modelo do odre é o próprio filho dele. Cristo é o modelo. Né? Quando o Senhor veio, ele precisava passar a revelação que ele estava trazendo. Passar para alguém. Mas ele precisava ter o odre. Então ele chamou 12 para estar com ele. Só que em termos de edificação da igreja, é o mesmo procedimento do Senhor. O Senhor jamais ia edificar uma igreja mesclada com o judaísmo. O odre velho tinha que ser substituído pelo odre novo. Então o Senhor trabalhou com aqueles discípulos por 3 anos e pouco, 3 anos e meio, só na direção do odre, em trabalhar no odre, para depois revelar tudo que ele tinha para revelar. O livro de João é um livro que foi escrito com o objetivo de despertar-nos para o conhecimento da glória de Cristo, isto é, do próprio Cristo, né? Porque ele mostra o verdadeiro conhecimento que está por trás de todas as cenas, de todo o cenário do ministério de Jesus. É o que está por trás. Quem é esse ungido? E o livro de João vai mostrar que esse ungido é o Filho de Deus. E que conhecer ele é a vida eterna. Você abre a Bíblia em João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí. Este é um livro que vai estar abordando acerca do conhecimento do Filho de Deus e também do próprio Pai. E nesse campo há pouco interesse pelo conhecimento do Senhor. Os profetas falaram, especialmente o profeta Oséias, ele disse, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Ele disse que queria mais conhecimento, que este é o que Deus queria. Vamos ver no profeta Oséias 6, verso 3. Diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6, 3, eu li. O profeta também diz que a falta de conhecimento produz destruição. Aqui no verso 6 do capítulo 4, agora diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Vou ficar só com essa parte do versículo. Faltou o conhecimento. Conhecimento aqui não é conhecimento do que Deus disse, é conhecimento de Deus mesmo. Que conheçam a ti só, a vida eterna é esta, a igreja teria mais abundância de vida, mais manifestação de vida, se conhecesse o Senhor. E o livro de conhecimento, o livro de João está falando muito do conhecimento, porque João, ele está se colocando a igreja como a esposa. Então, o seu livro está mostrando um conhecimento do esposo e da esposa. É um conhecimento profundo, íntimo. Não é um conhecimento, eu conheço Jesus, já ouvi falar dele, não. É aquele conhecimento que vai fazer você desaparecer. Por quê? Porque esse livro está dizendo, o Senhor fala aqui, foi 22 vezes que nós catalogamos ele falando, eu sou. Quando Deus quis enviar Moisés, e Moisés não sabia que Deus ele ia apresentar, quem que enviou, quem que ele ia apresentar, quem que o enviou. Ele disse: Senhor, se perguntarem para mim que respaldo de quem que eu estou indo, o Senhor disse: diga, eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou, eu sou. E nós sabemos que a experiência bíblica na vida de Moisés apresenta três fases da sua vida. Se os irmãos têm livros que abordam essas três fases, há irmãos que escreveram sobre isso. Mas há três fases importantes na vida de Moisés. E em todas elas Deus está trabalhando para um conhecimento. A primeira fase, Moisés nasceu, viveu 40 anos no Egito, se formou, disse Estevão, que ele foi instruído em Atos 7. Abre lá. Então nós estamos falando do discipulado. E o Senhor, qual é o ponto do discipulado principal? Qual é a regra de Deus? Primeiro, trabalhar com o odre, O odre velho não serve para depositar o vinho novo. Uma revelação fresca e nova não serve num odre velho. Aqui, vamos ver a experiência de Estevão. Quando ele está testemunhando de Moisés. Vamos passar. Verso 20, isso mesmo. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso, foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha do faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Viu? Esta é a primeira fase da vida de Moisés. Ele atingiu 40 anos e ele estava formado na universidade do mundo em toda a ciência. É o que diz aqui. Em toda a ciência dos egípcios. Veja, em toda. Em toda. O que você pensa? O que você imagina? Medicina, matemática, astronomia, uma série de ciências que eles tinham na época. Uma gama de conhecimento vasto, né? Pensa no Novo Testamento, quem tinha a semelhança? Paulo tinha essa semelhança. Paulo tinha o conhecimento, um vasto conhecimento, Paulo. Ele tinha... tanto que, olha, ele era hebreu de hebreus e ainda era cidadão romano, né? E ainda tinha o Império Grego, que ele conhecia muito bem, né? Então Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Só que Moisés, como Paulo também, Moisés não era um homem que aprendia e deixava por isso mesmo. Ele não era uma cabeça cheia e simplesmente cheio de conhecimento para falar para os outros, não. Aqui diz que ele era não só poderoso em palavras, mas em obras. Em obras. Veja como Deus tinha que realmente quebrar esse odre, né? Então, essa é a primeira fase da vida. A primeira fase da vida de Moisés, Moisés conheceu que ele era alguma coisa. Ele era poderoso em palavras e obras. Ele era instruído em toda a ciência do Egito. Ele era. Agora, quando o Senhor chama, ele faz com que ele vá 40 anos fugido do Egito e ficou lá atrás do deserto, pastoreando ovelhas, Deus está destruindo o conhecimento de Moisés. Que Moisés tinha que conhecer que ele não era. Passados aqueles 40 anos, Moisés já não sabia falar mais. Moisés nem se conhece mais. Ele diz, eu não sei falar, eu não posso fazer isso, não tem condição de eu ir. E nem ele mesmo se conhecia mais. Esse era bom. O Senhor falou, olha, mas eu que vou fazer, eu vou fazer isso, aquilo. Aí ele já tinha 80 anos. Ele disse, Senhor, eu não sei falar. Ele disse tanto isso a Deus, e eu creio que não é mentira. Ele disse, eu não sei falar. Deus falou assim, então tá bom. Deus se irritou com ele até, né? Falou, então tá bom, Moisés. Eu vou mandar, vai vir te encontrar o teu irmão Arão, ele será a tua boca. Você não vai falar nada, então. Ele será a tua boca. Ele vai falar. Moisés teve que receber o trabalhar de Deus de demolição, para que no fim ele fosse convencido de que ele não era, né? Isso na segunda fase. Ele está com 80 anos e ele expressa que ele não é nada. Veja no Salmo 90, né? Acho que é o Salmo 90. Esse Salmo é de Moisés, Salmo 90. Muitos irmãos querem ter a revelação e eles vão, leem muitos livros, eles leem bastante a Bíblia e tal. Mas às vezes nenhum entendimento é aberto, Nenhuma revelação é aberta, os céus não se abrem, ele não tem. Por quê? Tudo que ele sabe são informações de experiências de outros ou informações do que leu. Ele sabe falar muito bem sobre os assuntos falados. Mas, irmão, se você quer a revelação do Senhor, você tem que se quebrar ao pó. E aí o Senhor vai poder confiar em você. Né? Aqui. Este salmo é um salmo naquela experiência. A primeira fase dos 40, ele estava no Egito. O segundo 40, quando terminou, ele escreveu esse salmo. Então, olha só o que ele diz. Verso 3. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens, porque mil anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente d'água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Ele está dizendo da vida dele aqui. Passou 80 anos e ele não viu. Ele falou, eu sou uma erva, cresci de manhã, agora já estou seco, à tarde vou ser queimado. Essa é a nossa situação, irmãos. Se a gente não pedir graça de Deus, não se humilhar diante dele, para que ele revele o seu conhecimento, né? Mas tudo isso, a esperança de Moisés, é o verso 1 e 2. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Quando a gente conhece o Senhor, não há onde se esconder, nós só temos um lugar, né? Só nos refugiamos nele mesmo. Não adianta se refugiar em qualquer caverna da terra. Nos refugiamos nele mesmo. Ele é o nosso refúgio. Moisés precisou conhecer esse Deus. Primeiro, ele estava refugiado debaixo do faraó. Conheceu toda aquela ciência. Estava refugiado debaixo desse conhecimento. Ele tinha muitas obras, era poderoso, estava refugiado debaixo desse poder. Depois, fugiu e se refugiou na casa de Jetro, seu sogro. Lá casou com a filha de Jetro, né? Teve filhos, ficou refugiado lá. Mas ali o tempo foi passando, foi passando, foi passando, e o Senhor estava trabalhando, tirando toda a ciência. Como Deus tirou toda a ciência dele? Mandou-lhe apacentar ovelhas. Vai apacentar ovelhas. Paulinho vai esquecer a engenharia, os cálculos, porque vai apacentar as ovelhas. Mas esse não é o máximo que Deus quer. Deus quer que ele esqueça dele mesmo. Esquece a ciência, depois esquece de si mesmo. Isso é o que Deus quer, né? E isso acontece só apacentando ovelhas. Você está lá no relento, tudo que você vê, estrelas, ovelhas, estrelas, ovelhas. Né? Que maravilha. Mas o Senhor é o nosso refúgio. Ainda que estejamos num campo aberto, o Senhor é o nosso refúgio. De geração em geração. Aleluia. Moisés precisou conhecer isso. Glória ao Deus vivo. E aqui, ó, como é que ele conheceu. Verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim. Olha só o que o Senhor revelou a ele. Mas isso só depois de 80 anos. De eternidade a eternidade, tu és Deus. O Senhor revelou a Moisés o princípio e o fim. De eternidade, lá no princípio. A eternidade, lá no fim. O alfa e o ômega. Desde o alfa e ao ômega, tu és Deus. Desde o aleph, e qual é o último alfabeto hebraico? Última letra? Veja lá, Salmo 119. Desde aleph a tal, tu és Deus. Que maravilha, né? Moisés, todo aquele alfabeto egípcio, toda aquela ciência, redundou agora num conhecimento, que de eternidade a eternidade. Este é o conhecimento, irmãos. Conhecer-lhe é a vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheço, a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem te enviou? Jesus poderia dizer, eu sou, me enviou. Assim como Moisés disse. Vamos continuando aqui. Essa aqui é a experiência de Moisés. É uma biografia da sua experiência. Nós paramos no verso 6, né? 7 diz, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Aqui agora no Salmo 90. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Meu Deus. Irmão, quando nós conhecemos a Deus, nós vamos ficar aterrorizados. Porque todos os nossos pecados, naquela luz penetrante, serão expostos. Se nós não nos conhecemos, há uma centelha de luz divina suficiente para mostrar quem somos, né? Os nossos pecados. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, é o caso dele? Chegou a essa idade? O melhor deles é canseira e enfado. Vê como é que ele estava? Ele estava assim. Pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Sabe o que ele considerou? Ele considerou que foram perdidos aqueles 80 anos. Deus estava trabalhando. Ele falou, Senhor, ensina a contar nossos dias, porque nós perdemos. Se perdeu. Perdi 80 anos da minha vida. Está acabado. Tudo acabado. Mas olha, irmãos, diz que quando Moisés morreu, seus olhos estavam perfeitos para enxergar longe. Ele mesmo conta, ele mesmo conta como o Senhor renovou ele, como renova a águia. O conhecimento de Deus, irmão, nos renova como a águia. Por isso que João escreveu o Evangelho da Águia. João foi o que mais tempo permaneceu na terra. Por um propósito divino. Porque Deus queria revelar o conhecimento dele em João. Então, se você olha, Mateus é o livro que fala de Cristo como rei. Marcos como servo, Lucas como o filho do homem. João fala como filho de Deus, a águia, né? As quatro faces. Uma é face de leão, outra é face de boi, outra é a face de um homem, e a outra é a face de uma águia. O livro de João é isso. E Moisés aqui pôde chegar a esse conhecimento. Ele pensou no final: tudo está acabado. Isso aconteceu com muitos homens. Quando o Senhor vem demolindo eles, o sentimento pleno e total é de fracasso total. Eles pensam que nunca mais Deus vai usá-los. Nunca mais vão servir para alguma coisa na casa de Deus. E isso é um bom sentimento se o Senhor está trabalhando e quebrando, destruindo tudo, né? Então, irmãos, Deus quer trabalhar com o odre. Então, essa segunda fase. Moisés chegou a esse ponto. Eu não sou nada. Tudo está acabado. Não tenho mais esperança. O povo vai morrer no Egito. Não temos esperança de ver nossos irmãos saírem daquela escravidão. Isso que ele pensou. Ele chegou nessa conclusão. Está acabado. Eu só estou com canseira e infarto, com 80 anos. Então aqui, irmão, para começar a conhecer que Deus é, nós temos que chegar ao fim do que somos. Então a terceira fase é, a primeira fase foi, Moisés conheceu o que ele era. Segunda fase, ele conheceu o que ele não era. Mas a terceira fase, que é mais importante, ele conheceu que Deus é. Então ele passou 40 anos no deserto vendo quem é. Todas as vezes se levantou uma rebelião. Como Moisés não era nada, Deus sempre falava para ele: a rebelião não é contra você, é contra mim. Eles não estão contra você, estão contra mim. Eu que sou. E Moisés, numa rebelião de 250 homens líderes, Moisés poderia usar a lei. Ele poderia tomar a atitude que estava escrito na palavra. Ele podia ter tomado aquela atitude. Mas Moisés não fez isso, ele não tomou essa atitude. Moisés caiu de rosto no chão diante daqueles 250 rebelados. E o Senhor manifestou sua glória. E diz que a terra abriu e levou todos aqueles 250 para dentro do abismo. Porque Moisés não fez nada. Então, realmente, agora, ele está conhecendo quem é. É isso que o Evangelho de João vai nos mostrar para nós. Quem é que é? Se você vê João, quando ele escrevendo esse evangelho, em tudo ele não se nomina coisa nenhuma. É como se João fosse um João ninguém. E ele fala assim: é aquele discípulo a quem Jesus amava. Isto expressa o conhecimento dele. Ele chegou a conhecer o amor de Cristo. Ele não está mostrando: ó, Jesus me amava e tal, para se gloriar diante dos outros discípulos, não. Porque ele sabe realmente o que é o amor de Cristo. Ele disse: olha, mediante o que eu era, eu sou discípulo aquele a quem o Senhor amava. Uma pessoa tão ruim, cheia de pecados, cheia de maldades, que conhece o amor de Cristo, ele só vai poder dizer: o Senhor me amou. Nós somos os discípulos a quem o Senhor ama. Apocalipse diz assim: aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e ainda nos fez reis e sacerdotes para Deus. Isso é tremendo. Se você vê João se apresentando, ele não se apresenta, ele sempre diz o discípulo, o discípulo. E se você vê em Apocalipse, continua ainda da mesma forma. Veja, Apocalipse 1. Então, como foi o discipulado de João? Como foi que Deus trabalhou no odre dele? O que é um discípulo? Aqui ele começa revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o quê? Seu servo. E aqui no verso 9 ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Se você vê no capítulo 22, é a mesma coisa. Verso 8 do capítulo 22 de Apocalipse. E eu, João, simplesmente João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: não, olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, João, na escola do discipulado de Cristo, ele recebeu do Senhor um conhecimento, porque realmente o Senhor trabalhou nele. A escola de João, ele mostra como foi sua escola. Se você ler o livro de João, eu quero dizer isto para que haja aproveitamento para vocês, cada um de nós. Como nos enquadramos aqui? Como vamos aprender? O livro de João é realmente é como se fosse o relato do discipulado dele mesmo, do conhecimento que ele alcançou e como alcançou. As experiências que estão aqui descritas, elas são experiências de uma carreira cristã, de um trabalhar de Cristo na vida de alguém. E esse alguém é João. Né? Como que ele foi chegar a esse conhecimento? Aqui está implicando a vida de João, sua experiência junto com o Senhor. Está trazendo também o que implica a nossa vida e o que implica na vida da igreja. Então não adianta nós conhecermos, vamos ler o livro de João, mas o que mudou em mim, que caminho eu tomei para que eu recebesse a revelação de Jesus Cristo? E como o Senhor trabalhou neste odre, que sou eu mesmo, para que apareça Jesus Cristo? Como ele trabalhou? Eu fui transformado? Nós vemos pela escritura dele que muita transformação na vida dele. Então vamos ver. No capítulo 1, o que falei, João mostra a sua escola em três aspectos. Eu creio que seja assim, que estamos certos. A escola que João passou é a escola do conhecimento. Primeiro, por relação, a sua relação com o seu Senhor, né? Por contemplação, a sua contemplação de quem é Jesus Cristo. E não somente isso, por experimentação. Por relação, você abre em Marcos 3:13. Poucas pessoas, eu quero dizer o seguinte, sem ser discípulo, o discipulado, aliás, o discipulado é uma opção, é a melhor opção que você faz se você quer a revelação do Senhor. Você estabelecer uma relação com o seu Senhor de aprendizado por obediência em tudo. Ouvi-lo, né? Ouvir e ver o que ele faz e procurar ser como ele é. Precisa realmente alguém ter nascido de novo para isso. Para ser discípulo, precisa ter nascido de novo. Porque é uma opção, é uma chamada para cristãos, para quem nasceu de novo, o discipulado. O Senhor não vai fazer discipulado com quem não nasceu de novo. Então é uma chamada para quem nasceu de novo. Marcos 1, não, é 3, né? Que eu falei. Verso 13. E subiu ao monte e chamou para si. Olha aí. O Senhor chamou eles para uma relação com Ele mesmo. Chamou-os para si. Os que Ele quis e vieram a Ele. Quando o Senhor chama, a pessoa tem a opção de ir a Ele ou não ir. Isso não é uma questão de salvação. Isso é uma questão de chamada para um trabalhar de transformação, de revelação. E isso é opcional. O Senhor faz a chamada. Você que escolhe. Mas tem as regras. Então o Senhor dá as regras. As regras vão provar se você realmente quer ser discípulo e continuar. João contemplou na sua caminhada muitos que tornaram para trás. Muitos não querem aprender, estão contentes porque são salvos. Muitos não querem conhecer mais o Senhor. Eles conheceram o Senhor como Salvador. E o seguinte passo seria conhecer como Senhor, numa relação de Senhor e discípulo. Mas muitos não querem essa parte. Por quê? Porque quando se estabelece uma relação de Senhor para discípulo, você tem que renunciar a tua vida. Renunciar a tudo. Envolve renúncia. Você não vai querer estar fazendo o que você deseja toda hora. Se o seu Senhor diz, ó, agora eu quero que você faça isso, você vai ter que obedecer. Isto é opcional. O Senhor chama. É uma chamada. O que diz ali? Ele chamou para si, não foi? É uma chamada. Discipulado é uma chamada. Não é uma imposição do Senhor, é uma chamada. Agora, quando você optar, aí você vai estar debaixo do senhorio. E se você olhar para trás e recuar, você não está apto para o reino de Deus. Então, é a chamada. João foi chamado nesse grupo de pessoas aqui de Marcos 3:13. Ele foi chamado. Então aqui está descrito a sua chamada, né? o verso aqui diz assim: subiu ao monte e chamou para si. Então fique bem claro que discipulado é uma chamada. O Senhor faz uma chamada para o discipulado para todos os crentes. Mas nem todos se submetem ao discipulado. Só que tem um porém. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então aqui, verso... Vieram a ele, verso 14, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse pregar. Nomeou 12 para que estivessem com ele. Um privilégio isso, né? O discipulado é um privilégio, você atendeu ao chamado. Porque você estabelece uma relação com o Senhor. Aí. Então, como realmente alcançar um conhecimento se você não tem relação? Primeiro precisa ter uma relação. Muitos crentes foram salvos e deixam de ter uma relação com Deus, uma permanência em Cristo. Mateus 4:21. Essa chamada para ser discípulo. A comunhão, a relação com o Senhor é muito importante. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E o que diz aí? E chamou-os. O Senhor já conhecia eles. Vou provar isso no primeiro capítulo de João. Já vamos ler. Né? Chamou-os eles, deixando imediatamente o barco. Eles eram pescadores. E João tinha ainda a habilidade. Por certo, ele era o mais assim meticuloso, mais detalhista, ele consertava as redes, né? Ele estava consertando as redes. Então, se você vê o livro de João e as cartas de João, ele está consertando as redes, né? Ele está tecendo, a agulha do pescador está costurando as redes, não é? Ele está, na verdade, costurando também o vestido da noiva. Né? Então, ó, eles deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Imediatamente, irmão. Obediência é coisa imediata. Nunca você pode deixar a chamada do Senhor para 5 minutos depois. É imediatamente. Deixou tudo. E seguiram o Senhor. Primeiro ponto do conhecimento de Deus é isto. Ouviu a chamada do Senhor. Imediatamente siga. Esse é a primeira prova que o Senhor põe diante de nós. Quanto tempo eu vou levar para atender a chamada? Eu estou perdendo tempo, né? Imediatamente. Isso é discipulado. Obediência imediata. Esse aí é o Senhor chamou para estar com ele, para estabelecer uma relação com eles. A partir daí, o Senhor começa a se mostrar. Se nessa primeira fase do discipulado, eles são obedientes, e eles começam ali a seguir o Senhor e continuar, porque muitos voltam atrás, né? O que que acontece? Aí vem a contemplação. O Senhor começa a se mostrar a eles. Né? E eles vão vendo, puxa, que diferente que eu sou do Senhor, né? Olha o que o Senhor é. Por exemplo, o João, veja como ele era diferente do Senhor, né? Ele disse que ia passar pela aldeia dos samaritanos, os samaritanos não permitiram o Senhor passar. Então, João e Tiago, né, seu irmão, falaram: Senhor, Elias já fez um negócio. Elias pediu fogo do céu e consumiu aquela leva de soldados que vieram. Vieram três levas de soldados, eles morreram. O fogo queimou eles. Quer que a gente faça a mesma coisa com esses samaritanos? Como eles eram diferentes do Senhor? O Senhor disse: não, eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvar as almas. Que diferença, né? Nós somos assassinos, o Senhor não. Nós temos instinto assassino dentro de nós. Se alguém nos fazer mal, nós ficamos com aquela ira tremenda. E até mesmo para um amigo nosso, você quer que eu vá lá e rebenta com tudo? Não é? Eles eram amigos do Senhor, o Senhor chamou eles de amigo. Ah, Senhor, eu vou defender, quer que pegue fogo nessa turma aí? Olha, o ser humano tem instinto assassino, irmão, homicida. Quer matar, quer destruir. Quanto o Senhor precisa destruir esse odre velho e dar um odre novo? Ele só põe vinho novo em odre novo, né? Você está servindo o povo de Deus, aí de repente um irmão lá se levanta contra a tua autoridade ministerial, pronto, você com essa autoridade, você tem tal poder, você esmaga ele e acabou o assunto. Não é? Não é o que muitos líderes têm feito? Não é o que muitas autoridades ministeriais têm feito? Meu Deus, precisa arrebentar com nós mesmo, né? Então o mais forte vai vencer. Mas o Senhor está ensinando, quebrando o odre, né? Agora veja, o capítulo 1 de João, então, nós vimos aqui a chamada dele. João capítulo 1, aqui do verso 35. Acho que não vou conseguir chegar a todo o assunto, mas é importante nós falarmos do discipulado, porque nós estamos chamados para isso. Precisamos ver o que realmente cabe a nós aqui, que lição nós tiramos para nós. Lição prática. Então, aqui, verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali e dois dos seus discípulos. Esse aqui é discípulo, é João Batista, né? E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E o outro discípulo quem era? Quem foi o outro discípulo de João Batista que seguiu? Provavelmente seja o próprio escritor, o próprio João. Porque ele cita cita André, né? Então, provavelmente seja João mesmo. Aqui, a chamada dele foi nesse sentido. Deus usou João Batista para dizer: eis o Cordeiro de Deus. Né? E eles seguiram Vamos ver mais alguma coisa sobre a chamada dos discípulos, né? Em Lucas 10, verso 21 a 23. Então, naquele primeiro capítulo de João ali, você vê que o Senhor tinha conhecimento de alguns discípulos. E o Senhor orou, diz lá em Marcos que ele orou, e foi, escolheu aqueles que Deus indicou. Capítulo 10, verso 21 a 23 de Lucas. Aqui está o quão bom é ser um discípulo, né? Então diz aqui: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Veja, essa relação vai trazer conhecimento. De quem? Do Pai e do Filho. Nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular, uma coisa importante que o discípulo, o Senhor segreda as coisas em particular. Se você não tem uma relação de discípulo com o Senhor, você só ouve o que é dito à multidão. Mas se você tem uma relação com o Senhor, e o Senhor quer segredar algo, ele te chama à parte, e te fala, e te revela. Então ele chama, voltando para os discípulos, disse-lhes, em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que ouvis, e não ouviram. Agora vamos voltar lá para... Então veja, você é um discípulo? Se você é, você é bem-aventurado. Aqui ele deixou a dica de uma outra etapa. A seguinte etapa que é a contemplação, ver o Senhor, né? O Senhor tem esse propósito, não só estabelecer uma relação ali de ensino, mas Ele se revelar, Ele começa a se apresentar. Então nós não lemos essa passagem, verso 1, de primeira epístola de João. Então, irmãos, olha, o conhecimento que João está trazendo para nós, nós precisamos ter a experiência de uma relação com o Senhor, temos que ter realmente a contemplação do Senhor e temos que ter a experimentação disso. Contemplação, Pedro descreveu, lembra-se do Monte da Transfiguração? Tinha três discípulos ali, Pedro, Tiago e João estavam ali. Agora ele descreve aqui no verso 1 do 1 João, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos. Veja, se você é discípulo, vai ouvir, vai ver, e depois? O que temos contemplado, seguinte passo, e as nossas mãos, tem uma versão que diz, apalparam, né? apalparam, é mais que tocar. Tocar foi aquela experiência da mulher que tinha um fluxo de sangue. Ela chegou, sem ninguém perceber, a única pessoa que percebeu foi o Senhor, né? E tocou. Mas aqui já há uma experiência, uma experimentação. Apalpar é diferente. Que experiência? É, assim, nós falamos que o que João está descrevendo é como uma descrição de um relacionamento de conhecimento de um marido e uma esposa. Quando chega nesse nível, a relação realmente é de esposa e marido, né? De apalpar, né? Você não pode ficar apalpando qualquer um aí. Se você é solteiro, você não vai ficar apalpando. Mas se é casado, você pode apalpar a tua esposa. Não é? Tem toda a liberdade, você tem um conhecimento profundo, né? E é isso que João estabeleceu. É isso que o Senhor construiu com ele. Não somente de ouvir, de ver, de contemplar, mas apalpar, né? Isso é o relacionamento ideal para a igreja. É isso que o Senhor busca. O livro de João é o único livro que fala como se deve adorar a Deus. Em que posição se deve adorar. Então você vai realmente... Tudo isso que está escrito ali é porque João recebeu do Senhor. Ele aprendeu isso. Ele foi trabalhado para isso. Então, uma passagem que mostra a contemplação do Senhor também é Lucas 9, né? Então, uma relação a princípio de aprendizado, né? O conhecimento começa quando a gente se posiciona em obedecer, ouvir e ver o nosso Senhor fazendo, ouvir Ele falando, ensinando e ver Ele fazendo. Depois, contemplar Ele mesmo, Ele se revelando. Mas você se contenta em só olhar, né? Vamos supor aqui um rapaz vê uma moça maravilhosa na igreja, tem todas as qualidades para casar, e ele, cada reunião, ele vê, puxa, podia ser minha esposa, que linda que ela é. Eu tenho testemunho dela, que ela é uma moça temente a Deus, maravilhosa, e você contempla cada vez e tal, né? E aí, fica nisso? Ah, que vontade que ela seja minha esposa para mim poder apalpar e tal, né? Tem que usar essa linguagem para que a gente entenda muito bem o nosso desejo profundo de, né? Diz que tinha um irmão, né? Ele estava pregando e disse assim: puxa vida, a minha esposa, o dia que eu vi ela, o Senhor falou, tinha casado com ela, não via a hora, eu ficava louco para ficar junto com ela de uma vez e tal. Casar de uma vez. Tem gente que só fica namorando o Senhor, não casa. Contemplando. Como é belo o Senhor. Mas não renuncia nada para abraçar aquele Senhor, para ter uma relação profunda. Aqui, ó. Eles contemplaram isso e essa visão mudou eles. Para sempre. Né? É, Lucas 9, vamos achar onde é que está. Verso 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago. subiu ao monte a orar, né? Esse Tiago, né, ele foi morto, o Tiago, o irmão de João, foi morto à espada, né, que está descrito lá em Atos, capítulo 12. Então, João não é irmão do Tiago que escreveu a epístola. Ele é irmão do Tiago, filho de Zebedeu, que foi morto à espada por Herodes. Né? E os dois tinham pedido, depois precisamos ver, né? Hoje não vai dar. Eles tinham pedido para sentar um à direita e outro à esquerda. E o Senhor falou, olha, esse, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam prontamente, sim, podemos. Né? Essa resposta, Deus selecionou um deles para beber esse cálice. E foi o irmão dele, Tiago. João aprove a Deus que ele ficasse por último de todos os apóstolos. Mas Tiago foi o primeiro dos apóstolos que se foi. Né? Então ele bebeu. Agora, se ele vai sentar à direita ou à esquerda, o Senhor falou, esse é o pai que sabe. Né? O pai sabe dessas coisas, ele tem reservado. É para quem o pai reservou. Né? De repente seja para você, né? À direita ou à esquerda. Você pode alcançar. Né? O Senhor Jesus disse que não estava selado lá, vai ser este e aquele. Ele disse, olha, é para aqueles a quem o pai tem reservado. Então você está na carreira. Né? Ele levou aqui, subiu ao monte a orar, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com eles dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte que havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono e quando despertaram, viram o quê? A sua glória. O que que, João descreve no seu evangelho? O evangelho de João está mostrando o conhecimento da glória do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 14 diz... E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né, cheio de graça, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória. João viu a glória? Eles foram trabalhados para ver essa glória. Viram a sua glória aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, mestre, bom é que estejamos aqui e que façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. Na versão de outro escritor, diz, viram unicamente a Jesus. Né? E eles calaram-se e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Essa experiência está descrita por Pedro, que também contemplou. Né? Segunda Pedro... Acho que as outras particularidades do discipulado de João a gente pode ver na outra reunião, né? Porque não. Primeira, segunda Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos o quê? A sua majestade. A majestade do Senhor Jesus é uma glória que Deus já determinou a Ele, né? Ele é o Rei, Ele é o Senhor. E também Ele alcançou por ter se humilhado, né? Alcançou essa dignidade. O inimigo não tem nada do que acusar o Senhor Jesus, porque Ele se fez carne, habitou entre nós, Ele desceu mais fundo ainda, né? Se humilhou mais do que todos os homens, mas também foi exaltado soberanamente e recebeu um nome que é sobre todo nome. Então aqui, porquanto Ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com Ele no Monte Santo. Então, o Senhor disse que eles eram bem-aventurados, porque muitos desejaram ver e ouvir o que eles ouviram e ver o que eles viram, e não conseguiram ver. Ser um discípulo, irmão, é uma bem-aventurança. O Senhor trabalha com o odre para revelar, e não só isso, mas estabelecer uma relação de toque, de tocar, né? Se nós temos realmente uma relação mais profunda com o Senhor, nós vamos tocar nele. E isso é importante. O Senhor vai ser tocado, e o Senhor vai tocar em você, e você vai ter uma relação constante, contínua, né? Então, se você não é um discípulo, você está sendo chamado hoje para ser. Amém, Senhor. Te damos graças, Senhor.